Parashá dessa semana é Parashat Tzav. E esse Shabbat também é chamado Shabbat HaGadol, o grande Shabbat que vem antes de Pesach. Parashat Tzav começa falando sobre o serviço que os Kohanim tinham todos os dias. De manhã, eles precisavam tirar cinzas de cima do altar e colocar embaixo. E quando enchia demais de cinzas, eles tinham que encher um reservatório especial para descer e levar estas cinzas para fora do acampamento. E também eles precisavam alimentar o fogo em cima do Mizbeach, em cima do altar, para nunca apagar. Depois a Torá fala sobre algumas leis sobre corban de farinha. Fala sobre algumas leis gerais das oferendas, quanto ao lugar que era feito e o prazo de ingerir aquele corban. Depois a Torá fala sobre o corban todá, corban de agradecimento. E o restante da Parashá, a Torá fala sobre os dias de pré-inauguração do Mishkan, do tabernáculo. Hashem ordenou que no dia 1 de Nissan seria o início da inauguração de fato do templo, do tabernáculo, mas 7 dias antes iam ser dias de treino, onde Moshe mostraria e faria parte dos serviços, ensinando ao Aharon e seus filhos. E é sobre isso que a Parashá fala, sobre esses 7 dias. O Aharon vestindo as suas roupas, os seus filhos vestindo as roupas, sendo ungidos e fazendo as oferendas e os trabalhos, o Moshe mostrando para eles durante esses 7 dias como que devia se fazer todas as oferendas. No início da Parashá, nós temos esse conceito que a Torá diz, uma mitzvah, velavash ha-kohen midovad. O kohen devia vestir a sua túnica, a sua roupa de kohen. O michnesevad yilbash al-besaró, então ele vestia a túnica e vestia a bermuda que se usava por baixo. Isso tudo direto na sua carne, não podia ter nada entre a carne, a roupa, o uniforme oficial. Veherimet hadeshen, e ele levantava o deshen, estas cinzas que tinha em cima do altar. Asher tochal haesh et haolah hamizbeach, que o fogo consumiu o korban olah em cima do mizbeach, em cima do altar. Vesamo etzen hamizbeach, ele deve colocar isto ao lado do Mizbeach, ao lado do altar. E quando tinha demais, o próximo versículo diz, Votzir tadeshen michutz na machane, era makom tahor. Ele devia levar para fora do acampamento, para um lugar puro. Esta é uma tarefa muito interessante, onde o Kohen, todas as manhãs, tinha a obrigação de terumat hadeshen, assim é chamado. Terumat hadeshen era pegar, remover cinzas de cima do altar e colocar do lado do altar. Tinha que descer a rampa e colocar lá do lado. Os livros Chovot HaLevavot, do Rabbi Bachye Ibn Pikuda, que é uma das obras clássicas de ética e filosofia, diz que a lógica desta mitzvah de Terumat HaDeshen é que a Torá tem um cuidado especial para que as pessoas não se transformem em Baalei Gaavá, pessoas orgulhosas. O Kohen está chegando no templo de manhã cedo para o serviço do templo. Pode, de repente, ele pensar que ele é muito especial. Bom, é verdade. Mas ele pode se achar além de tudo isso. Ele está entre os poucos escolhidos para fazer o serviço no templo, para começar a se achar. Vem a Torá e diz: retire as cinzas, para que o Kohen não ache que ele é mais do que ele de fato é. Comece o serviço da manhã levando o lixo para fora. E isso faz com que a pessoa se coloque no seu lugar. O Rav Socha Friend faz um comentário muito interessante. Diz que ele percebeu, nos últimos anos, que a última coisa que ele faz na véspera de Yom Kippur é levar o lixo para fora. Era Yom Kippur, um dia tão especial. Termina de comer seu Damaf Seket, a refeição festiva antes de Yom Kippur. Se abençoa os filhos, mas a última coisa a fazer antes de sair para a sinagoga é levar o lixo para fora. E ele faz a seguinte observação. Ele teve dois pensamentos. Em primeiro lugar, isso representa aquilo que nós queremos fazer no Yom Kippur, que é colocar o lixo para fora das nossas vidas. Mas em segundo lugar, alguém que entra em Yom Kippur vestido com o seu kitl, com o seu talit, pode pensar na grandiosidade da sua posição. Olha só como eu sou importante, onde eu estou aqui, chegando na sinagoga. Mas a pessoa deve sempre lembrar que, querido, há 2 minutos atrás você estava levando o lixo para fora de casa. Você continua sendo um ser humano. Nunca esqueça que você deve levar o lixo para fora. Você come, você bebe, você dorme e ainda assim tem que levar o lixo também. Desta forma, não permite com que a pessoa se sinta um balgavá, a pessoa fique uma pessoa orgulhosa. Por outro lado, verdade, a senhora está preocupada para que o Kohen Gadol, os Kohanim, não fiquem orgulhosos, mas por outro lado, a Torá também se preocupa com a honra das pessoas mais pobres. Tem uma Gemará que diz que quando as pessoas traziam as primícias, bicurim, as primeiras frutas que cresceram no campo, os ricos traziam em tigelas de ouro e o Kohen devolvia para a pessoa essas bandejas de ouro. Os pobres traziam em cestas de vime e o Kohen ficava com essa cesta de vime no templo. Não devolvia. E o Talmud questiona. Quer dizer, o rico que trouxe algo de ouro é devolvido para ele. O pobre coitado que mal tinha para poder trazer, ele arrumou alguma cestinha para trazer, ele perde até a cesta. Então, o Talmud fala, o Rava diz, Batar Anya Aslaniyuta. Quer dizer, atrás do pobre vai a pobreza. Quer dizer, traduzindo de uma forma um pouco mais livre, os ricos ficam mais ricos e os pobres ficam mais pobres. É irônico. O rico recebe a cesta de volta, mas o pobre, que coitado, não tem, não recebe. Por que que a cesta fica no templo? Nossos sábios explicam que o rico já se sente importante, ele tem influência, então para ele está tudo ótimo. O pobre coitado se sente coitado. Ele se sente rebaixado. Ao vir para o templo e doar as primícias, e o Kohen fica com a cesta também, é verdade que ele está perdendo aqui uma coisa, mas ele se sente importante. Olha só. Aquele lá, o ricaço da cidade que estava do meu lado aqui. É, entregaram para ele a cesta, não interessa para o templo a cesta de um rico. Mas eu que sou pobre, aceitaram até a minha cesta querem para o templo. Até a minha cesta simples, mas ela é importante para o templo. E eles ficaram com ela. É uma forma de trazer para a pessoa uma força moral para proteger a honra da pessoa. Temos então aqui os dois lados. Mas tem mais um detalhe muito interessante que nós vemos nesta questão de levar o lixo, entre aspas, as cinzas para fora do Mizbeach. Isso é algo que nós vemos no templo não só aí. Nós vemos isso, inclusive, no Yom Kippur. No Yom Kippur, o Kohen Gadol entra no sumo, no Santo dos Santos, no Kodesh HaKodashim, 4 vezes. Uma vez ele entra para fazer o incenso, o Ketoret. Ele entra ainda mais 2 vezes para aspergir do sangue de 2 oferendas especiais de Yom Kippur. E a quarta e última vez que ele entra no Yom Kippur era para tirar a pá que ficou lá com as brasas, com as cinzas do que queimou, do Ketoret, do incenso. Isso é incrível. O Kohen Gadol, no dia mais sagrado do ano, entrava no Kodesh HaKodashim 4 vezes, das quais 3 eram para um serviço ativo, e a 4ª vez era para limpar, entre aspas, a sujeira que ficou ali. Não só isso, como o Kohen Gadol tinha 2 uniformes brancos. No Yom Kippur, ele usava o uniforme comum dele de 8 roupas, que tinha cores e tinha ouro. E ele tinha o uniforme branco. O uniforme branco era usado para ele entrar no Kodesh HaKodashim. Ele tinha 2 uniformes. Um uniforme branco era para fazer os serviços. E o segundo uniforme que ele usava era para limpar o Kodesh HaKodashim. E esses 2 uniformes especiais de Yom Kippur, depois de Yom Kippur, eram descartados. Para o próximo Yom Kippur tinha que comprar novas. Novas roupas. Quer dizer que tinha uma roupa que ele usava uma única vez por ano, que era um uniforme igual, de Kohen, branco, que ele usava para limpar o Kodesh HaKodashim. Olha que coisa mais incrível. De tão importante que é esse serviço, ele tem uma roupa especial para fazer esse serviço, e esta roupa depois é descartada. E é isso que a Parashá está falando aqui, também sobre a limpeza do altar, onde o Kohen tinha a obrigação de fazer essa limpeza. E não é só essa limpeza, eles tinham que fazer a limpeza também do pátio, isso, nos momentos que eram necessários. Por exemplo, está chegando agora a véspera de Pesach. Na véspera de Pesach nós lemos um trecho, depois da reza de Minhá, onde nós falamos sobre o procedimento da oferenda de Pesach no templo. Quando exterminavam toda a oferenda, tinham 3 grupos do povo que entravam para fazer os korbanot, depois levavam para dividir e comer na noite do Seder com todas as pessoas que foram combinadas antes. Os Kohanim limpavam o templo. Muito korban de uma vez. Ficava sujo. E tinham todo o esquema de como os Kohanim fechavam, tinha um córrego que passava por dentro do templo, eles tinham que fechar a saída desse córrego para que a água subisse e inundava o templo, e desse jeito depois abriam e toda a sujeira ia junto com essa água embora. Os Kohanim limpavam o templo. Isso significa que tirar lixo, levar lixo para fora, é uma obrigação da casa, é uma mitzvah. Você está limpando o lugar que se cumpre mitzvot. Se vai ficando, vai acumulando lixo, não dá para fazer mitzvot, não dá para fazer reza, não dá para rezar num lugar que tem lixo. está mal cheiroso, é necessário limpar a casa. Tem aquela famosa história do Rav Gifter, que era rabino Rosh Yeshiva nos Estados Unidos, de Telch, que uma vez veio para ele uma pessoa, um casal veio para ele, e a mulher estava reclamando que o marido diz que ele é um grande estudioso, que não condiz com ele levar o lixo para baixo. Ele não levava o lixo. E o marido disse para o rabino: Rabino, me diga, algum lugar está escrito que é obrigação levar o lixo para fora? Será que é da minha honra levar o lixo para fora? O rabino disse: bom, você tem razão, não está escrito uma coisa dessas. E o casal foi embora. Na manhã seguinte, o Rav Gifter bate à porta desse casal. O marido abre a porta. Rabino, que honra, por favor, entra. Que bons ventos o trazem, o que o senhor precisa? Ele disse: não, eu na verdade não preciso de nada. Eu vim aqui só para levar o lixo. Rabino, o senhor veio aqui buscar o lixo? Ele disse: olha, eu entendi de você que não é da sua honra levar o lixo para baixo. Mas eu não tenho nenhum problema com isso. Pelo contrário, para mim seria uma honra levar o lixo de vocês para fora. Não precisa dizer a continuação da história, que esse marido, a partir de então, nunca mais deixou de levar o lixo. E justamente agora nós estamos aí com os preparativos de Pesach. Limpeza, arrumação da casa. E às vezes as pessoas ficam: escuta, sabe, não é da minha honra, não tem honra ou não honra aqui, muito pelo contrário. Limpar a sua casa é uma tarefa sagrada. Os Kohanim limpavam o altar, os Kohanim limpavam o pátio do templo, o Kohen Gadol limpava o Kodesh HaKodashim em Yom Kippur. Não tem mais nada para fazer em Yom Kippur. Um dia tão importante. Tem tantos trabalhos importantes, o Kohen Gadol também fica limpando. Sim, faz parte. Limpeza, asseio, organização, faz parte, é importante, é necessário, é uma mitzvah. Quando você limpa a sua casa para Pesach, faça isso com alegria. Além de estar fazendo uma mitzvah de tirar o hametz da sua casa, mas mesmo aquilo que não é hametz, a gente acaba aproveitando, já que já está limpando, já tira o pó de tudo e já aproveita para arrumar aqui, arrumar ali, tá bom. Isso não está diretamente ligado com o Pesach, mas está diretamente ligado com a organização da casa. Para que o templo da nossa casa, onde nós fazemos a maioria das nossas mitzvot diárias, seja um lugar elegante, um lugar limpo, um lugar bom, um lugar gostoso de se cumprir as mitzvot. Então lembre-se que quando você limpa, quando você leva o lixo para baixo, para fora, quando você ajuda na arrumação da casa, quando você ajuda a limpar, passa uma vassoura, um aspirador de pó, ou limpa um banheiro, ou limpa a cozinha, o que for, faça isso com alegria. Você está fazendo uma mitzvah que o Kohen Gadol em Yom Kippur tem um uniforme especial para fazer dentro do Santo dos Santos. E esta é a grandeza do que você também tem o prazer e a honra de poder fazer na sua própria casa.